Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Romanos capítulo 12, versos 11 e 12, que diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Início de ano, e eu quero falar com vocês sobre o tema A Receita da Vitória, uma receita de bênção para esse ano que está começando. Gente, existe um problema que a gente enfrenta muitas vezes na nossa vida, e o problema é a mania que nós temos de achar. O crente tem um negócio de eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que não é bem assim, eu acho que não precisa, eu acho que isso é exagero. E eu tenho aprendido que a coisa para acontecer e funcionar, a gente tem que seguir o negócio do jeito que é. Existe uma forma de fazer as coisas. Por exemplo, eu quero prosperar, pastor. Eu quero prosperar na minha vida. E prosperar não é só financeiramente, todas as áreas. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você tem que ofertar, que você tem que dizimar. A Bíblia diz que você tem que ler a Bíblia. Medita no livro da lei de dia e de noite, então farás prosperar os teus caminhos. Então a gente vai ter várias coisas que vão nos mostrar como que eu prospero. Mas o problema é que a gente olha aquilo e fala, não, eu acho que isso aqui não precisa. E tira e tal. Imagina se você come na casa de alguém um pão de queijo, uma cuca, se você come uma banoffee e você fala, poxa, eu quero a receita disso aí para eu fazer na minha casa. E a pessoa te passa a receita e você recebe lá a receita. Para o negócio funcionar e sair do jeito que você comeu lá, o que, que você tem que fazer? Tem que seguir a receita? Arrisca. Não pode faltar ingrediente, não pode mudar a receita, senão o resultado vai ser diferente. Eu sou de uma época, irmãos, quando eu me converti, eu não sei se tem crente aqui tão antigo quanto eu, a gente não fala velho, velho é pano de chão, é antigo. Tão antigo quanto eu, 25, 26 anos atrás, irmãos, festa de crente só tinha duas coisas, bolo e refrigerante. Não tinha outra coisa, era bolo, festa era bolo, 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 bolo. Eu não gosto de bolo, eu não gosto de bolo. Eu acho bolo uma coisa assim, sem graça. O único bolo que eu ainda comia era o bolo da minha irmã, que eu não sei o que ela fazia. Eu ainda achava o bolo dela melhor e gostava de comer. E uma vez eu fui ajudá-la a preparar um bolo. Falei, deixa eu te ajudar a fazer o bolo. Ela pegou lá aquele negócio de tal pau, eu peguei aquela colher de pau e ela falou, mexe a massa para mim. E aí ela me deu o negócio, eu peguei a colher e fiz isso aqui, ó. E ela falou, não. Você tem que virar para o mesmo lado a massa. Eu falei, ué, sério? É, não pode fazer assim, não. Eu falei, é por isso que eu não gosto dessas coisas, tá vendo? Já começa com frescura. Por que, que não pode mexer do jeito que a gente quer? Não. E outra, tem que ser mais ou menos na mesma velocidade o negócio, né? Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí fiquei tentando manter a velocidade e rodar para o mesmo lado. Ela foi lá, untou a forma de manteiga, daqui a pouco ela veio com não sei o que, uma colher ou duas, não sei, de fermento, separou a clara da gema e colocou só um pedaço, que eu não lembro qual foi, lá dentro. E um absurdo para mim dos absurdos era chegar com uma pitada de sal. Alguém faz bolo e faz, é verdade mesmo? E chega lá e pá, uma pitada de sal. E aí mexeu, colocou e o negócio ficou bom. Agora, irmão, imagina me entregando essa receita. Eu ia jogar pitada de sal, ia nada, não, isso não precisa. Ia mexer assim, não ia untar nada, o trem não ia ficar bom. Para ficar bom, tem que seguir o negócio à risca, não pode faltar nenhum ingrediente. E às vezes a nossa vida cristã, espiritual, ministerial, familiar, não está sendo o que poderia ser, porque está faltando ingredientes. Está faltando às vezes a pitada de sal. Está faltando, às vezes, aquela colherzinha de fermento. Está faltando, às vezes, mais um ovo na massa para o negócio fazer a diferença. E eu quero mostrar para você aqui três coisas que não podem faltar para a gente ter um 2018 abençoado e vitorioso. Primeira coisa, que a gente lê nesse texto de Romanos 12, 12, a Bíblia diz: regozijai-vos na esperança. Deixa eu ler para você a definição do dicionário de regozijo. Regozijo é muita alegria, gozo intenso, gozo vivo, contentamento, prazer, grande satisfação. Olha o que, que o dicionário diz: regozijo é muita alegria, gozo intenso, gozo vivo, contentamento, prazer e grande satisfação. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente tem que aprender, lembrar e incluir na nossa vida nesse ano, caso está faltando esse ingrediente, é alegria. A Bíblia diz: alegria do Senhor, a nossa força é. A Bíblia diz: regozijai-vos. A Bíblia diz: alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas também é o quê? Alegria no Espírito Santo. Irmãos, quem é crente, quem é de Jesus, quem é salvo, faz parte de um povo chamado o povo mais feliz da terra. Você está aí? Esse povo está aqui hoje? Olha para esse crente do seu lado e fala: crente, mostra os dentes, crente! A gente tem que ser um povo empolgado, irmãos. A gente tem que ser um povo feliz. A gente tem que externar essa alegria para o mundo, essa empolgação para o mundo. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente está passando problema, vai acabar. Se a gente está passando luta, vai terminar. Deus está conosco. Você sabia que crente nunca passou e nunca vai passar fome na vida? Porque o dia que um crente não tiver comida, ele fala: estou de jejum. Não é não? E ainda falo: o propósito do meu jejum, Deus, é: manda comida. Eu estou jejuando para o Senhor fazer um milagre da minha comida chegar. Mas você não passa. Estou sem dinheiro, mas vai chegar, irmão. A gente não pode deixar, não pode se afetar como pessoas que não têm Deus têm se permitido afetar e perder a alegria. Tem gente, infelizmente, que até hoje acha que sinônimo de santidade é cara feia. É cara de dor de barriga. Eu não dou conta, irmãos, eu quero dizer para vocês, cada um tem suas limitações, eu não dou conta de trabalhar com gente cara feia, eu não dou conta. Eu contratei uma secretária que trabalha com a gente, pensa numa menina que ri toda hora ela ri, você fala: olha lá. Se tem alguém perto de mim com a cara feia, eu pergunto: o que foi, querido? Que posso te ajudar? O que é? Sabe, tem gente que acorda com a cara feia, dorme com a cara feia. Tem gente, um dia eu falei: irmão, eu vou te falar uma coisa, seu problema, eu não era MDA ainda, E eu falei: irmão, só tem um problema que pode estar acontecendo com esse pessoal. Ou é demônio ou é verme, não é possível aí. E de qualquer forma tem que sair no nome de Jesus, tem que botar esse trem para fora. Porque lá no Nordeste tem uma expressão que quem fica com a cara amarrada, a cara feia, chama amufumbado. Tem gente que fala que até que é verbo. Eu amufumbo, tu amufumbas, ele amufumba, está repreendido. Mas não dá, irmão, não dá para você ficar. A pessoa vai chegar em casa, o pai, quando abre o portão que o filho ouve: seu pai chegou! Fica com medo. Tem gente que chega no ambiente, irmãos, e pesa o ambiente, estraga o ambiente. Mas tem gente que chega no ambiente, muda o ambiente, alegra o ambiente, renova o ambiente. Fala a verdade, é ou não é bom ficar perto de gente bem-humorada, empolgada, animada, entusiasmada? Nós precisamos resgatar, incorporar em nós essa graça de viver a alegria de Deus, porque isso é a nossa força. Quem entendeu, diga amém. Agora, tem gente que não tem problema com alegria quando está tudo bem, não tem problema com alegria quando recebe a vitória. Pastor, meu emprego saiu, e canta, e vibra, e celebra, e solta fogos. Mas o texto tem um detalhe, irmãos. Um detalhe importante. Sabe qual é o detalhe do texto? A Bíblia diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. Não é para eu me alegrar só na hora da bênção. Não é para eu me alegrar só na hora que eu recebi o que eu queria. A Bíblia está dizendo: fique feliz, empolgado, intenso, vivo. Fique com muita alegria antes da vitória. Na possibilidade de ser abençoado. Regozijai-vos na esperança. E aí surge uma pergunta importante: qual é a tua esperança? Porque o problema que eu tenho percebido é que tem pessoas que não têm mais esperança, sonho. 1 Coríntios capítulo 13, o último versículo diz assim: no final dessa história toda, o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Irmão, se o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor, não tenha dúvida que é o maior ataque de Satanás vai ser para roubar de você a fé, a esperança e o amor. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Mas a tentativa dele é esse, roubar a esperança. E aí, se eu não tenho esperança, eu não me regozijo na esperança. Eu não tenho essa fé de me empolgar na possibilidade. Sabe o que Deus está dizendo? É para você estar aqui hoje, se regozijando, gozo intenso, gozo vivo, contentamento, prazer, satisfação, muita alegria. Porque eu creio, eu espero meu marido aqui um dia cultuando a Deus comigo. Por que você está feliz? Porque eu estou com esperança de ver o meu filho aqui amanhã. Por que você está empolgado? Porque meu emprego está chegando, minha vitória está próxima. A Bíblia está dizendo que é ingrediente para nós: regozijai-vos na esperança. Agora, sabe o que conecta Romanos capítulo 12? Conecta Provérbios 23, 18, que diz assim: olha essa promessa que eu quero deixar para você para 2018. Porque deveras haverá bom futuro. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23, 18: e não será frustrada a tua esperança. Oh, glória a Deus! Isso é promessa de Deus. A tua esperança não será frustrada e o futuro é bom. Você pode dizer isso para alguém? Fala: o futuro é bom, irmão. E a esperança não será frustrada. Então, além da alegria que a gente tem que ter, nós precisamos ter uma alegria, uma empolgação na esperança. Então eu preciso esperar alguma coisa. O que eu estou esperando? E outra, sabe, irmãos, não deixa a vida, os anos te roubarem essa expectativa. Entrou 2018, toda vez que virar o ano, a gente tem que estar empolgado mesmo. É ano novo, é tempo novo, é coisa nova. 2018 vai ser o primeiro melhor ano da minha vida, porque depois vai ter o segundo melhor ano da minha vida e o terceiro melhor ano da minha vida. E a gente vai entrando: mas pastor, eu entrei em 2016, 2017, assim não foi. Mas 2018 vai ser, eu vou continuar esperando com alegria, porque isso é uma coisa importante. Eu quero que você imagine uma tapaué aí espiritual na sua frente, e o primeiro ingrediente é regozijo na esperança. Segunda coisa que o texto diz é paciência na tribulação. Eu não tenho problema, irmão, com o regozijo na esperança. Pensa num cara empolgado, pensa num cara motivado. Eu não preciso ninguém me motivar, eu me automotivo com a graça de Deus, eu sou empolgado. Mas esse segundo ponto aqui é um desafio para mim: ter paciência. Tem gente que é como eu, alegre, empolgado, está com expectativa, mas quando chega no segundo ingrediente, é o que está faltando na sua tapaué espiritual. Está faltando paciência na tribulação. E a gente não é criança, irmãos. Todo mundo passa e vai passar por problema financeiro, pessoal, emocional, familiar, saúde. Passamos um tempo sem problema, de repente surge um problema, um maior, um menor, as lutas vêm, a tribulação vem. E quando a tribulação vem, o conselho bíblico para nós é: tenha paciência. Por quê? Porque vai passar, querido. O problema vai passar, o problema vai acabar. Atrás das nuvens negras, o sol continua a brilhar. Eu estava contando hoje que a Maísa e a Bianca, nesses 20 dias de férias que a gente teve agora, a gente tirou de 20 de dezembro a 10 de janeiro, em São Francisco do Sul, de férias na praia. Minha mãe mora lá. Maísa e Bianca fizeram questão de não acordar cedo nenhum dia. Né, minha filha? O único dia que elas disseram que iam acordar cedo foi no último dia das férias. Elas disseram: vamos ver o sol nascer. E lá vão as duas. Quando elas me chamaram, irmãos, eu quero confessar que eu senti no meu coração que ia chover. E até torci, porque eu falei, não, eu não vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu vou ter que dirigir à noite para Curitiba. E elas acordaram empolgadas, a única vez de todas as férias. Todas as manhãs eu acordava, todo mundo acordando tarde, férias, né? Mas eu acordava mais cedo, ia para a praia, caminhava, orava sozinho. O único dia foi esse, lá vão elas empolgadas, e elas já passaram logo um susto com um cara às 5 horas da manhã, vindo numa bicicleta, no escuro. Eu traumatizei as minhas filhas, um trauma bom. Eu falei, olha, não deixa homem chegar perto de você. Se algum homem chegar, você corre. Se alguém um dia quiser encostar em você, fala, não faz isso, meu pai vai te pegar, vai te matar. Né? Com medo de acontecer alguma coisa com as meninas. Graças a Deus funcionou, irmãos. Pensa na gente que tem medo, né? Viram o cara da bicicleta, assustaram. Eu me lembro delas contando que estavam andando na rua com um monte de amiga. De repente, um carro veio e freou de uma vez. Elas saíram correndo, só as duas, saíram correndo. E aí, que isso, Maísa? O carro parou por causa de um quebra-mola. Mas elas já pensaram no que eu falei, saíram correndo, pai, a gente é assustada, glória a Deus, esse trauma nem precisa de cura, vai até o fim da vida. E aí elas estão lá, já levaram logo o último dia das férias, vamos ver o sol nascer, orar na praia, de madrugada ninguém, o cara já passou, elas assustaram, ainda assustadas, entram na praia, uma gaivota faz um barulho, elas pensam que é alguém rindo, há outro susto, e ela falou, pai, só podia ser o demônio, que enquanto a gente estava gritando, assustando e começando a rir, que viu que era um pássaro, alguém solta uma bomba e a gente e é grito pra lá e grito pra cá, sentam as duas finalmente e elas gravaram uma história que eu achei legal, porque elas estão lá, gente, viemos aqui pra ver o nascer do sol e tal, e estão lá e nada do sol nascer, porque cheio de nuvem, começou a pingar, mas elas falaram, deram uma palavra, gente, nós estamos aqui para dizer pelo menos uma coisa, o sol não apareceu, as nuvens estão tampando, mas o sol existe porque está claro, nós não vemos, mas ele está aí, e é verdade, a gente não está vendo na hora do problema, está tudo escuro, está tudo negro, mas ele está lá e ele vai aparecer de novo para você no nome de Jesus, você só precisa ter paciência, porque tem gente quando começa a luta, só sabe gritar, reclamar, murmurar, quero desistir, quero chutar, quero largar, calma, a gente tem que ter paciência, e sabe outra coisa que a gente tem que ter, irmãos, é fé e convicção do Deus que a gente serve. Eu quero ilustrar essa parte que eu vou falar agora, de uma situação que aconteceu, quando teve o jogo do Vasco com o Palmeiras, Sul-Americana, virada do Vascão em cima do Palmeiras de 4-3, Quem é palmeirense aqui não vai gostar mais de mim, mas é só para ilustrar. É só para ilustrar. Eu estava de jejum e dentro dos meus propósitos eu não podia ver televisão. E era esse jogo do Vasco, acho que foi ano de 2000, não foi? 2000, 2002, uma coisa assim. E aí eu estou lá na igreja, na minha casa, aconselhando um casal e um amigo vascaíno falou, eu vou te ligando e vou te falando, já que você não pode assistir. Eu falei, beleza. Mas nem precisou, irmão, porque eu estou lá conversando com o casal, daqui a pouco eu ouço fogos. Pá, 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 pá. Aí ele me ligou, 1-0, Palmeiras. E aí eu estou lá terminando o aconselhamento, saindo de novo, mesmos fogos. Pá, 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 pá. 2-0, Palmeiras. 3-0, Palmeiras. Irmãos, eu não sei se eu pequei, me perdoa, não escandaliza, eu não faria isso de novo. Mas aquele dia eu orei pelo Vasco. Eu não aguentei, eu saí na rua, estava jejuando, estava espiritual, falei, Jesus, tem misericórdia do Vasco. Abençoa meu time, meu Deus. Chegamos na Sul-Americana, mas que coisa, eu falei, Deus, eu sou vascaíno, comecei a citar, o fulano de tal é vascaíno, aquele pastor é vascaíno, lembro daquele outro pastor, também torce para o Vasco, tanto homem de Deus, abençoado, igreja de Deus, gente abençoada, torce para o Vasco da Gama, abençoa o Vasco, Jesus, irmãos, incrível, eu estava andando e ouvi um fogo diferente. O vascaíno era meio quebrado, disse, pá, pá! Aí, o cara me ligou, 3-1! Tô lá numa confraternização de crianças da igreja, conversando e tal, pá, pá! 3-2! Esse meu amigo era bem gordão assim, aí, daqui a pouco ele ligou de novo, rapaz! 3-3! Ele estava tão emocionado que ele me emocionou também. Eu não estava assistindo, mas ele começou a gritar comigo. Ele, peraí, eu me arrepiava. Estava emocionado e ele, 3-0. Peraí, meu Deus, é gol! 4-3 o Vasco fez no Palmeiras naquele dia. Gente, o Vasco virou o jogo. Que coisa incrível. A esperança para o coxa, meu amigo. Yeah. Virou o jogo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você está passando uma situação difícil? Eu estou, pastor. Ouça o que eu vou dizer para você. Tenha paciência, porque o jogo em 2018 vai virar em seu favor. Deus não vai deixar. Pastor, mas o Satanás já meteu 3 gols. Fica tranquilo que esse negócio vai terminar 4-3, 5-3 para você, irmão. Você não pode perder essa esperança, tem que ter paciência para guardar, porque vai melhorar e saber que no final das contas o jogo vai virar no nome de Jesus. Tenha paciência na tribulação. E quando a gente tem a expectativa do céu, do nome escrito no livro da vida, irmão, que é a esperança das esperanças, porque se você não tem nenhuma esperança, a gente tem uma esperança como crente: eu vou para o céu. Eu me lembro que eu estava na igreja, a gente estava num culto de libertação. No início da igreja, tem uns 18 anos atrás, 19 anos atrás, estava comigo lá o pastor Getúlio. E capeta, capeta, capeta. Irmão, tinha mais capeta que crente na igreja nessa época. Demônio, caía um, caía outro. Não conseguia nem expulsar tanto demônio que tinha. E a gente lá, e minha esposa tinha levado a Bianca, minha outra filha, numa consulta. E tinha ido no nosso Uno, que eu não posso nem dizer que é um carro, né? Ela foi no Uno. E aí, na volta, chovendo, a gente terminando o culto, bateram no carro, engavetou, estragou o carro, ela me ligou, e aí falou que o carro tinha batido, engavetamento. Irmão, eu já com Uno, não tinha dinheiro, não tinha nada, quebraram meu carro, sabe assim, vem naquela hora, eu quero confessar aquela coisa, poxa Deus, estou aqui trabalhando para o Senhor, expulsando demônio, e acontece uma coisa dessa com a minha esposa, como é que você está, amor? Estou bem, a Bianca está bem, está bem. Passou a primeira parte que está tudo bem com elas, e o carro, nossa, estragou demais, misericórdia, mas na hora, irmãos, me veio aquela coisa interior, falou: Satanás, não estou nem aí, bateu o carro, queimou a casa, não interessa, eu não vou passar por isso não, mas se tiver que passar também, nunca ele vai roubar de nós uma coisa, irmãos. O seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. E a nossa expectativa é: eu vou para o céu. E mais, a gente hoje não só vai para o céu. Cada um de nós aqui vai levar uma multidão atrás de nós para o céu também, no nome de Jesus. Amém? Então, ingrediente número 1, regozijo na esperança. Ingrediente número 2, paciência na tribulação. E o que não pode faltar, irmãos? Não pode faltar o número 3. Perseverança na oração. É engraçado que a Bíblia diz, olha, sobre esperança, fique feliz, porque não vai ser frustrada. Sobre tribulação, o que Deus diz é, tenha paciência, o jogo vai virar. E sobre oração, o que Deus diz é, persevere. Porque não é fácil perseverar. Sobre nada, especialmente sobre oração. E sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não dá mesmo para ter vida cristã vitoriosa sem oração. Não dá para querer fazer as coisas de forma natural, porque coisas que têm a ver com o reino de Deus, com Bíblia, com igreja, com ministério, com célula, com cristianismo, com crente, com Deus, é sobrenatural. E para eu fazer qualquer coisa que tenha a ver com Deus sobrenatural, eu preciso da ajuda de um ser sobrenatural. O problema é que a gente faz as coisas sobrenaturais ou tenta fazer de forma natural. E aí é difícil, e aí é cansativo, e aí é emperrado, e aí a gente leva pancada mesmo, porque não é natural. Não é natural subir aqui, não é você tocar o baixo aqui em cima, a guitarra, a bateria, como você toca em qualquer outro lugar. Isso aqui não é natural. Não é pegar um microfone e estar dando uma palestra para pessoas. Não é natural. Não é, igreja não é natural. Essas coisas são sobrenaturais. Viver o que o evangelho propõe, o que Deus propõe, não é normal e natural. E a gente quer fazer a coisa sem a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque não ora. Não ora. A gente acorda, não vou orar, ah, não deu tempo, vou orar meio-dia, não deu tempo, dorme de novo sem orar, propõe que vai orar e não ora, propõe que vai fazer e não ora, não intercede. Como eu tenho sentido falta e percebido o problema da falta de intercessão na igreja, da falta de intercessão na família. Irmãos, eu tenho vários amigos que na época da adolescência se desviaram, me contam isso, né? Não foram amigos da adolescência, mas me contam isso hoje. Cara, eu nasci num lar cristão, mas na minha época de jovem me desviei, e aí droga, bebida, aprontação, roubo, um monte de coisa, e aí, rapaz, é um milagre eu estar vivo, é um milagre eu não estar preso, mas sabe o que que é? Tinha uma mulher lá orando, tinha um pai lá orando, intercedendo, meu Deus, e orava, e orava, e clamava, e orava, e clamava. Sabe o que aconteceu? Por causa daquela oração, guardou aquela pessoa, e depois ela voltou para Jesus, e hoje ela é uma bênção, porque alguém não desistiu de orar e de interceder. Porque oração é o que eu faço por mim, intercessão é o que eu faço por alguém. Eu vou diante de Deus por alguém, sem interceder. E aí a gente não ora, não intercede. Irmãos, o Brasil está do jeito que está, por falta de intercessão. Adianta, eu tenho quem eu vou votar, acredito que é um camarada honesto, sério, mas a solução não é isso não, gente, a solução é a igreja orar. Quando a igreja começar a orar, o mundo espiritual muda e tudo que tem que acontecer e varrer e vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero profetizar junto com você que em 2018, a história do Brasil, o jogo vai virar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Chega de Satanás, demônio, opressão, corrupção aqui, vai virar no nome de Jesus. Então, a gente tem que orar, irmãos. Ore, 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 acorde orando, vai andando orando, vai pro... Não entra no carro e liga na CBN, não. Vai orando em línguas, meu irmão. Vai lavando a louça, irmã, e orando em línguas, colocando a louça na máquina, orando em línguas. Dorme orando, acorda orando, sonha que está orando, crente. E ora. E ora, e apresenta a Deus sua vida, e apresenta a Deus a sua mulher, e põe seus meninos nessa história. A gente quer resolver os problemas, e primeiro com cartão de crédito, primeiro com empréstimo no banco, primeiro procurando o líder de célula, o discipulador, o pastor, um amigo, primeiro no médico, na farmácia. Para com isso! Antes de comprar um remédio, põe a mão e ministra a cura. Ô pastor, não curou, compra o remédio. Mas antes de comprar o remédio, ora. E da próxima vez, ora de novo. Está falando para você fazer o quê? Perseverar. Ora e ora e ora e ora. A obra de Deus, a sua vida, a sua família, a sua história, o seu 2018 vai ser diferente se você se tornar uma pessoa que ora. Não pode faltar oração, irmão. Você está fazendo muita coisa. Estou dizimando, estou ofertando, estou trabalhando, estou cuidando da cela, estou fazendo isso. Mas está orando? Esse é o ingrediente que não pode faltar. Ricardinho foi desafiado para pregar pela primeira vez, fora de Brasília, da igreja. E eu conversei isso com ele, com a família toda, né? Aproveitando para discipular. Eu não sei se fez 6 dias de jejum, não foi? 3 dias comendo só uma refeição? 4 dias? Ah, ainda falei menos aqui de manhã. 3 dias comendo só uma refeição e 4, 100% só água e suco. E nada de... não almoçava, não jantava, ficou no jejum, e orando, e clamando. Glória a Deus, irmão, é isso mesmo. A gente recebeu a notícia que ele ia pregar, ele começou a preparar a mensagem, trouxe a mensagem para nós num culto doméstico, para a gente ouvir, dar ideias, e ele entrou em jejum e oração. Mas depois que foi, isso foi na sexta-feira, no domingo eu reuni todo mundo e falei, gente, vou falar uma coisa para vocês, maravilhoso isso, tem que fazer, mas não é só quando a gente tem um desafio. Não é orar porque tem necessidade, que uma hora a necessidade acaba. Não é orar por isso, tem que orar por causa de Jesus, por causa de Deus, por causa de mim. A oração é a respiração da sua alma. Você tem que orar. E aí eu falei para eles, olha, sua conquista não pode ser feita hoje. Quando uma pessoa vai lá para o octógono UFC, no dia da luta, ele não malha, ele não treina, ele não cansa, ele não faz nada. No dia da luta, ele só descansa, ele fica concentrado. Irmão, o dia que o Anderson Silva subiu lá e ganhou o título, aquilo não foi feito naquele dia, ele fez uma construção. E a gente, para poder ter vitória hoje, tem que construir ontem, jejum, oração, perseverança. Não adianta você falar, amanhã eu estou na cela. E no dia da cela, Jesus do céu, meu Deus, hoje é cela, me ajuda. E clama, e ora, e ora, e ora. Não, eu oro para no dia estar descansado, tranquilo, chegar aqui e fazer o que tem que fazer. Você tem que ter depósito. Lembra de Neemias? Neemias fez uma oração relâmpago. Quando o rei perguntou, o que eu posso fazer? Neemias, Senhor, me dá graça aqui, me ajuda e tal. E já falou. Tem que ter saldo para isso, irmão. Tem que ter crédito para fazer um saque rápido. A gente não pode querer depositar na hora para sacar na mesma hora. Plantar agora para colher. Domingo de manhã, eu vou pregar amanhã à noite. Aí num dia antes, ora, jejum. Você está plantando, mas não vai colher amanhã, não. Você vai colher isso depois. O que você está vivendo hoje não é fruto que você plantou ontem. Você plantou isso, ó, lá atrás. E o que você está fazendo hoje, você vai colher amanhã. Por isso, persevere em oração. Amém? Agora ele ainda diz assim no verso 11. Sede fervorosos de espírito. Está aqui mais uma vez, irmãos. O que é fervor? É empolgação. Como é que fica a água quando está fervendo? Pulando. Crente não pode ser morto, irmão. Crente não pode ser zumbi. Eu falo para o pessoal da minha igreja, cuidado com crente zumbi, porque zumbi tem uma miséria na vida dele. Ele é um morto vivo, procurando um vivo para morder e matar também. Não é horrível? Está aqui o cara, eu vou pro congresso, eu vou buscar Deus. Ih, eu já fiz isso aí, ó. Isso é primeiro amor. Passa. Zumbi miserável. Querendo matar os outros, morder os outros. Ah, essa empolgação aí, pastor, ministerial que você está, vai passar, está repreendido, irmão. Estou no evangelho há 26 anos, estou no ministério há 20 anos, nunca passou minha empolgação, nunca vai passar minha empolgação, meu entusiasmo, nunca em nome de Jesus, não deixa esse tipo de gente morder. A Bíblia diz, está escrito aqui, ó, verso 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, é para estar em ebulição. É para estar empolgado, é para estar incendiado, é para estar apaixonado. Você tem que colocar pelo menos 10 colheres de fervor nessa massa aí. Tem que colocar um pouco de unção, que é o óleo. E sabe o que a gente vai fazer, irmão? A gente vai colocar tudo isso nessa bacia aí e vai mexer, e vai arrumar, e vai entregar na mão de Jesus, que é o mestre Cuca. E ele vai assar um bolo para a gente em 2018. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé no seu lugar, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você não está vivendo o que poderia viver? O que está faltando? Ô pastor, para mim está faltando a paciência. Não, pastor, meu problema é o regozijo. Pastor, o ingrediente que falta para mim é a perseverança na oração. Começa a orar, paro, começo, desisto. Está faltando para mim, pastor, é fervor, é empolgação, é vida. É estar incendiado. Eu não quero, irmãos, nunca subir aqui para incendiar pessoas se eu mesmo não tiver incendiado. Eu não quero despertar paixão nos outros se eu não estiver apaixonado. Eu não quero ser um profissional. Eu não quero fazer de conta, eu quero viver. Viver. O que está faltando? Porque o problema, às vezes, de você não estar vivendo o que Deus tem para você viver, é a falta de uma pitada de sal. Qual é o ingrediente? Às vezes você está muito empolgado, mas quando fala de esperança, não, pastor, eu só quero cantar e rir quando eu estiver lá na terra da promessa. Não, é para você se alegrar, se empolgar com a possibilidade de pisar na terra da promessa. Regozijai-vos na esperança. Feche seus olhos. Ofereça uma resposta para Deus, por favor. Fale com Ele. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Não pode faltar nada. Não pode deixar o dia a dia, a rotina, matar você. desanimar você, cansar você. Você vai orar agora, se precisar, repreendendo Satanás, porque talvez ele está tentando roubar de você a fé, a esperança e o amor. Você percebe que a sua fé, a sua esperança e o amor não estão do jeito que deveriam? Há uma tentativa do demônio de roubar de você o que permanece. O que permanece é a fé, a esperança e o amor. Fale com Deus agora, em nome de Jesus.
Essa noite, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós sabemos que não é na nossa força, que não é na força da carne, mas é pelo Teu poder, Espírito Santo. Fortalece cada um aqui, Senhor, fortalece-nos nesse dia, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz o nosso coração, Deus, o fervor, traz em nosso coração, Deus, a paixão, o amor. Nós queremos, Jesus, nós queremos essa vida de intimidade, nós queremos estar em um lugar, Deus, onde as coisas fluem no Teu Espírito. Sabe o que é interessante? Que, como meu pai falou, que permanece a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos ter a esperança na... Nós precisamos ter a esperança, nós precisamos ter a fé, e o amor representa a oração, que é a vida com Deus. Eu acho muito incrível que Davi, em Salmos, ele fala assim: eu quero me deleitar na presença do meu Senhor. Quantas vezes no nosso momento de oração a gente leva como uma obrigação, como um peso, como um momento que, ah, eu tenho que orar agora. E o amor, que é o que não pode perecer, ele faz o momento da oração ser um momento de prazer, ser um momento onde você está falando com o seu Pai. Nós estamos aqui hoje, começando ainda o ano de 2018, estamos no mês de janeiro, e eu sinto que tem pessoas aqui hoje à noite que, por circunstâncias do ano passado, por circunstâncias que você tem vivido na sua vida, o Senhor hoje quer declarar para você que você vai começar este ano não com uma palavra de derrota, não com uma palavra de desânimo, mas com uma palavra de vitória, de que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E o ano de 2018 será um ano de onde Deus vai trazer abundância para sua família e para sua casa. Se você veio aqui hoje à noite com esse coração, dizendo assim: eu preciso renovar minha esperança no Senhor, eu preciso começar esse ano de 2018 entregando a minha vida ao Senhor, eu queria que no seu lugar você levantasse as suas mãos aos céus e que você dissesse ao Espírito Santo: Senhor, renova a minha esperança, Senhor, renova a minha força, renova o amor, Jesus, no meu coração. Nós vamos cantar essa música declarando que queremos estar perto dEle e que nada vai nos roubar isso. Fale com o Senhor agora. Jesus. Eu quero que você, de olhos fechados, você possa trazer à sua mente agora aquilo que te traz esperança. Paulo diz isso, ele diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso futuro, as nossas vidas. O nosso coração faz planos, Jesus, mas nós sabemos que a resposta vem do Senhor. E nós estamos aguardando, Senhor. Nós estamos pacientes. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que o maior, o melhor está por vir. Eu queria que você aplaudisse o mais forte que você puder, declarando que o ano de 2018 será o ano da sua vitória. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.